Olá, será apresentada, a seguir, a leitura do Informe Estratégico do Conselho Temático de Relações do Trabalho sobre o tema Entendo o Crédito Consignado, Direitos, Deveres e Cuidados. 1. O que é o crédito consignado? O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo pessoal cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do contratante, o que reduz o risco para a instituição financeira e permite a oferta de taxas de juros mais baixas em comparação com outras formas de crédito. A modalidade é amplamente utilizada, especialmente por aposentados, pensionistas e trabalhadores com carteira assinada. Com a recente atualização normativa trazida pela Medida Provisória 1292, de 2025, o acesso ao crédito foi ampliado, com alterações significativas nas regras aplicáveis a empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, trabalhadores rurais, trabalhadores domésticos e diretores não empregados com direito ao FGTS. 2. Legislação aplicável ao crédito consignado. A Lei nº 10.820, de 2003, é a norma base que regula a autorização para desconto de prestações referentes a empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil diretamente na folha de pagamento de empregados regidos pela CLT. A Medida Provisória 1292, de 2025, que alterou a Lei 10.820, de 2003, promoveu uma modernização significativa no sistema de crédito consignado. E a Portaria Monte 435, de 2025, que regulamenta os aspectos operacionais da consignação em folha, estabelecendo obrigações para os empregadores quanto ao fornecimento de dados e à execução dos descontos mensais. 3. Riscos associados ao crédito consignado. Apesar das vantagens, o crédito consignado também apresenta riscos que devem ser cuidadosamente avaliados pelo trabalhador. Principais riscos: comprometimento excessivo da renda. Como o desconto é feito em folha de pagamento, o trabalhador pode não perceber o impacto no orçamento, o que pode levar ao superendividamento. Facilidade de contratação e excesso de ofertas. A digitalização e a dispensa de convênios facilitaram o acesso, mas também aumentaram o risco de contratações impulsivas. Portabilidade mal orientada. A transferência de dívidas entre instituições pode ser vantajosa, mas também pode esconder custos adicionais. Uso do FGTS como garantia. Embora amplie o acesso ao crédito, essa medida pode comprometer recursos importantes em caso de rescisão contratual. Dependência da manutenção do vínculo empregatício. A rescisão do contrato de trabalho pode gerar inadimplência, mesmo com as novas regras de redirecionamento das parcelas. 4. Antes de contratar um crédito consignado, o trabalhador deve considerar as seguintes orientações. Avalie sua real necessidade. Pergunte-se se o empréstimo é realmente necessário. Evite contratar crédito para consumo imediato ou supérfluo. Calcule o impacto no orçamento. O ideal é que as parcelas não ultrapassem 30% da renda líquida mensal. Compare ofertas. Utilize plataformas como o Registrato, Banco Central ou a plataforma Crédito do Trabalhador para comparar taxas de juros e o custo efetivo total, CET. Leia o contrato de empréstimo com atenção. Verifique taxa de juros, valor total financiado, número de parcelas e possibilidade de quitação antecipada. Evite refinanciamentos sucessivos. Eles podem prolongar a dívida e aumentar o custo total. Desconfie de ofertas muito fáceis. Golpistas costumam prometer crédito com liberação imediata ou sem análise. Verifique sempre a idoneidade da instituição. Proteja seus dados pessoais. Nunca forneça CPF, número do benefício ou dados bancários sem confirmar a origem da solicitação. Acompanhe os descontos. Verifique mensalmente seu contracheque ou extrato do INSS. Conheça seus direitos. O trabalhador pode cancelar o contrato em até 7 dias se a contratação for feita por meio eletrônico ou fora do estabelecimento comercial, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Responsabilidades dos empregadores no crédito consignado. Os empregadores desempenham um papel essencial na operacionalização do crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Com as novas regras introduzidas pela Portaria Monte 435, de 2025, e pela Medida Provisória 1292, de 2025, é fundamental que estejam atentos às suas obrigações legais e aos cuidados operacionais. Principais obrigações e cuidados. A. Descontos em folha. Cabe ao empregador realizar mensalmente os descontos autorizados pelos empregados diretamente na folha de pagamento, garantindo que o valor não ultrapasse 35% da remuneração líquida do trabalhador. B. Recolhimento correto. O empregador deverá efetuar o recolhimento dos valores descontados por meio do FGTS digital ou do documento de arrecadação do E-Social, DAE, conforme o regime de trabalho aplicável. C. Consulta periódica. Cabe ao empregador acessar mensalmente o portal Emprega Brasil ou o portal Domicílio Eletrônico Trabalhista, DET, para verificar novos contratos de crédito consignado e os valores a serem descontados. D. Transparência nos contracheques. O empregador deve informar de forma clara e discriminada nos contracheques o valor correspondente a cada operação de crédito consignado registrada no E-Social. E. Comunicação com o trabalhador. Caso o desconto não possa ser realizado, por exemplo, por ausência de salário, o empregador deve comunicar imediatamente o trabalhador para que ele regularize a situação com a instituição financeira. F. Responsabilidade por inadimplência. Se o empregador descontar o valor do salário e não repassar à instituição financeira, será responsável pelos encargos, juros e eventuais penalidades. G. Procedimentos em caso de desligamento. Na rescisão do contrato de trabalho, o empregador deve informar o trabalhador sobre a possibilidade de transferir a dívida para outro vínculo empregatício, a renegociação direta com o banco e a utilização do FGTS como garantia, se previsto contratualmente. H. Prestação de informações ao empregado. O empregador deve fornecer todas as informações necessárias à contratação do crédito consignado, quando solicitado formalmente pelo trabalhador. 6. Penalidades em caso de descumprimento. O não cumprimento das obrigações legais pode acarretar diversas penalidades ao empregador, como A. Multas administrativas. O não repasse dos valores descontados pode gerar multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou pela Receita Federal do Brasil, especialmente em fiscalizações. B. Responsabilidade civil. O empregador pode ser responsabilizado judicialmente por danos materiais, se não repassar os valores ao banco, e por danos morais, caso o trabalhador seja negativado indevidamente. C. Ações judiciais trabalhistas. O trabalhador pode mover ações por descontos indevidos, falta de transparência ou omissão de informações. D. Problemas com o E-Social e FGTS digital. O descumprimento das obrigações pode gerar inconsistências nos sistemas, resultando em bloqueios, autuações ou impedimentos fiscais. E. Risco reputacional. Empresas que não cumprem corretamente suas obrigações podem sofrer danos à imagem institucional, especialmente em setores com forte atuação sindical. 7. Recomendações práticas aos empregadores. Para garantir conformidade e segurança nas operações de crédito consignado, recomenda-se consultar mensalmente os portais oficiais Emprega Brasil, DET. Manter registros documentais de todas as operações. Automatizar rotinas de conferência e repasse dos valores. Capacitar o setor de RH sobre as novas normas. Utilizar os sistemas oficiais, E-Social, FGTS Digital, para registros e consultas. Informar corretamente os valores nos contracheques. Comunicar o trabalhador em caso de impossibilidade de desconto. Evitar atrasos ou falhas no repasse dos valores. Estabelecer um canal de comunicação com os trabalhadores para dúvidas e orientações. 8. Situações práticas envolvendo crédito consignado. A seguir, serão apresentadas orientações do Ministério do Trabalho e Emprego para situações específicas que podem ocorrer durante a gestão do crédito consignado pelos empregadores. A. Quando não for possível realizar o desconto total do crédito consignado na folha de pagamento, por exemplo, devido a faltas injustificadas ou desconto de pensão alimentícia, a empresa deve efetuar o desconto parcial e comunicar o trabalhador. B. Nos casos em que o trabalhador recebe adiantamento salarial, o Ministério do Trabalho e Emprego orienta que seja feita uma provisão proporcional do valor do consignado no recibo de adiantamento. C. quando o trabalhador estiver em gozo de férias, a empresa deve realizar provisão proporcional no adiantamento de férias, com base nos dias usufruídos. D. No caso de rescisão contratual, a empresa deve realizar o desconto do consignado na rescisão, respeitando o limite de 35% da remuneração disponível. Se o desconto for parcial, o trabalhador deve ser informado. E, se o trabalhador estiver afastado por doença não relacionada ao trabalho e não houver saldo suficiente para o desconto total, a empresa deve comunicar o trabalhador. F. Se a trabalhadora estiver recebendo o salário maternidade pago pela empresa, o desconto do consignado deve ser realizado normalmente na folha. 9. Informações complementares. Para mais detalhes, consulte o Manual de Orientação do Empregador, versão 2. 0. Publicado em 16 de maio de 2025. 10. Considerações finais. O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo que oferece vantagens importantes, como taxas de juros reduzidas e facilidade de aprovação. No entanto, é essencial que os trabalhadores estejam atentos aos riscos e que os empregadores cumpram rigorosamente suas obrigações legais. A recente atualização normativa trouxe avanços significativos para a proteção dos direitos dos trabalhadores e para a inclusão financeira. Assim, o crédito consignado pode ser uma ferramenta útil, desde que utilizado com planejamento e responsabilidade. Para mitigar riscos, inclusive de ordem judicial, é fundamental que os empregadores observem rigorosamente as normas legais aplicáveis ao crédito consignado.